As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 26 anos está em fuga às autoridades depois de ter agredido a sua ex-namorada, sendo que esses ataques foram mesmo filmados pelo próprio e difundidos nas redes sociais. Aconteceu no entroncamento na noite deste sábado. Entretanto, depois das reações à publicação, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública emitiu um esclarecimento que fez chegar à redação da ERT, texto esse onde refere que a PSP teve notícia de uma situação de agressões entre casal numa residência particular na cidade do entroncamento. De imediato, garante a mesma fonte, os polícias daquela esquadra deslocaram-se ao local, tendo constatado a vítima, uma mulher com 30 anos de idade, com vários ferimentos visíveis na face. Não foi possível interceptar o suspeito, atendendo a que o mesmo se colocou em fuga. Ainda assim, o indivíduo está devidamente identificado, admite o comando distrital. A vítima recebeu assistência médica no local da ocorrência, tendo posteriormente sido transportada para o Hospital de Abrantes. Nesta altura, refira-se, a mulher está sob proteção da Polícia de Segurança Pública, que ainda confirma a existência de anteriores processos de violência doméstica entre este mesmo casal, verificados no ano de 2020 e no início do presente ano de 2021, os quais foram devidamente comunicados à autoridade judiciária competente e seguem os seus trâmites. As autoridades de saúde detectaram mais 14 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 7 das quais em Torres Novas, 4 em Orém, 2 em Vila Nova da Barquinha e 1 no entroncamento, agora no registro global de 16.155 casos, dos quais 473 estão ativos. O número de altas, 15.277, não sofreu mudanças, assim como as mortes associadas a esta doença, 406. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 129, seguindo-se Torres Novas com 110 e Tomar com 82. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.766 infecções, 3.547 recuperações, 90 óbitos, 129 infecções ativas. Tomar, 3.014 casos, com 2.874 recuperados, 58 óbitos, 82 infecções ativas. Torres Novas, 2.554 casos, 2.378 recuperados, 66 mortes, 110 infecções ativas. Abrantes, 1.932 infecções, 1.835 estão curadas, 71 mortes, 26 infecções ativas. Entroncamento, 1.523 infecções, 1.443 recuperados, 25 mortes, 45 infecções ativas. Alcanena, 1.280 casos, 1.214 recuperações, 42 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 694 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 501 recuperados, 17 óbitos, tem 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 381 casos, 321 dos quais dados como curados, 10 mortes, 50 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções em curso. E Sardual, 230 casos, 223 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. Mário Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, vai demitir-se. A indicação foi avançada pelo próprio em reunião que decorreu neste 5 de novembro, tal como a nossa redação adiantou em tempo oportuno. Nesse encontro, a esmagadora maioria dos operacionais iria exigir a exoneração ou demissão de Mário Ferreira, alegando a ausência de comando e de diálogo. O manifesto teve o apoio de 3 quartos do corpo ativo de bombeiros e de 90% das chefias e deixava claro que caso a exoneração ou demissão não se concretizassem, então os operacionais iriam depor, de forma simbólica, os capacetes junto à porta do quartel, sendo que poderiam ainda ser entregues pedidos de passagem ao quadro de reserva, inatividade ou de exoneração de bombeiros. Foi então na reunião que o ainda comandante Mário Ferreira anunciou que iria sair, demissão que será formalizada em breve. Contactado pela ETS, o próprio operacional Mário Ferreira confirmou esta decisão.
Rádio ETS, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, através de um esclarecimento publicado na rede social Facebook, fez um ponto de situação em torno das obras que estão em curso na Igreja de São João, situada na Praça da República. Recordo que está em causa um protocolo entre o município e ainda a paróquia, num investimento que se traduz em cerca de 1,5 milhão de euros, que tem um prazo de execução fixado em 12 meses. No referido texto, a Câmara recorda que a obra, numa primeira fase, visa reforçar alguns elementos estruturais, substituir integralmente as coberturas existentes e os seus sistemas de drenagem para eliminar grande parte das causas das patologias do edifício, criação de nova cobertura no acesso ao pátio sul, com o intuito de estabelecer a ligação e melhorar o conforto entre as salas de reuniões e a de espera, requalificação da antiga sala de acólitos na torre da igreja para a criação de um espaço de interpretação e divulgação histórica e patrimonial do monumento e requalificação da sala de máquina do relógio na torre para a criação de um espaço museológico de divulgação do espólio da igreja.
Rádio R, informação.
Como manda a tradição, o Instituto Politécnico de Tomar realizou a abertura solene do ano letivo, sessão presidida pelo Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, e que contou com personalidades diversas da região, desde logo Anabela Freitas, Bruno Gomes, Jorge Faria, Manuel Valamatos e Vasco Estrela, presidentes das câmaras de Tomar, Ferreira do Zêzere, Entroncamento, Abrantes e Mação, respectivamente, numa extensa lista de convidados que demonstrou que a importância e abrangência do IPT vai muito para além do Conselho Nabantino. Vitório Pacheco de Amorim esteve assim bem composto e recebeu o cortejo de professores que marca então o arranque do ano letivo. Refira-se que a cerimónia contou ainda com a homenagem aos funcionários que completaram 25 anos de ligação à instituição. No período de intervenções, João Coroado, presidente do IPT, não deixou de se referir aos dois últimos anos, condicionados pelo contexto pandémico, elogiando todos aqueles que contribuíram para que o ensino mantivesse o mínimo de qualidade.
Não posso deixar de publicamente realçar e agradecer o trabalho e comprometimento com que toda a comunidade académica enfrentou estes dois últimos anos. Literalmente, da manhã para a tarde, as atividades letivas e administrativas passaram a ser veiculadas nas plataformas digitais e outros meios de comunicação num esforço, muitas vezes não visível, para manter a melhor qualidade possível do serviço aos estudantes. Também uma palavra de agradecimento para os que se disponibilizaram e disponibilizam no âmbito da atividade do Laboratório de Inovação e Ensino à Distância a partilhar a sua experiência e conhecimento na utilização de plataformas digitais para o apoio das sessões de formação. Este apoio foi alargado a agrupamentos de escola, nossos parceiros, que puderam, conjuntamente, ultrapassar muitos obstáculos de utilização destas plataformas para melhor acompanhar os seus estudantes.
Nelson Sousa, ministro do Planeamento, fechou o período de intervenções referente-se a um novo normal que provoca impactos no dia-a-dia, no modo de vida, conferidas ainda por sarar.
Este novo normal também nos traz impactos. Impactos no nosso modo de vida, da nossa forma de organizar-se em sociedade, que, afinal de contas, perduram feridas, que não estão cicatrizadas, decorrentes da pandemia, que importa tratar, feridas no seu sentido literal do termo. Há questões de saúde que decorrem diretamente da pandemia e que impactam no nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também em feridas de natureza social, impactos que levaram a consequências assimétricas, diferenciadas, que agora continuam aqui a perdurar. E terceira questão, os problemas de sempre, os problemas que tínhamos em 2019, os problemas estruturais que nos impediam de avançar tanto quanto nós desejamos na solução dos nossos problemas, esses ficaram congelados estavam e agora vêm ao de cima. A questão da pandemia e da agenda pós-pandémica continua a ser, de facto, uma agenda complexa, uma agenda que foi, se quiserem, aditivada com novos problemas decorrentes da pandemia, mas que não resolveu nenhum dos outros problemas que ficaram e que restavam no final de 2019.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental, identificou um homem de 71 anos pelo crime de maus-tratos a animais na freguesia de Maceira, concelho leiriense. No seguimento de uma denúncia de populares, os militares da GNR, após diligências policiais, apuraram que dois cães tinham sido atingidos com recurso à arma de fogo, resultando na morte de um dos canídeos e ferimentos no outro. No seguimento das diligências, foi possível identificar o autor dos disparos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria. É já a 24 de novembro que se comemoram 76 anos desde a elevação do entroncamento a concelho. Durante este mês de novembro, o município promove um conjunto de iniciativas com destaque para a realização de várias inaugurações de um conjunto de equipamentos e espaços da cidade. A exemplo disso mesmo, o registro para a inauguração do Jardim Caulus Gulbenkian. O novo espaço verde situa-se entre a rua Dr. Francisco Sá Carneiro e a rua Caulus Gulbenkian e, como referiu Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, insere-se na estratégia de melhorar as áreas públicas, sobretudo no interior da cidade.
O espaço que vai de encontro à nossa estratégia de criar vários espaços verdes dentro da cidade, não os localizar apenas num espaço. Reabilitámos, por exemplo, os jardins da zona do Saldanha, fizemos também um jardim, o Zé Saramago, também num espaço como este, e agora este, e temos mais um ou dois planeados. E, portanto, é um investimento que foram cerca de 170 mil euros, com um projeto do arquiteto João Assis, que também já fez outros trabalhos connosco, e pensamos que é uma mais-valia para as pessoas que aqui vivem, porque nesta zona vive muita gente que se loca, que já atravessava este espaço em condições não muito adequadas e agora tem aqui uma estrutura para atravessar e para fruir. Este investimento não teve com participação comunitária, foi 100% financiado pelo Orçamento Municipal. Nós temos feito uma aposta forte na reabilitação urbana, na renovação das infraestruturas de água, saneamento, da melhoria do espaço urbano, e vamos continuar. Temos um conjunto de projetos. Estamos neste momento a aguardar que se concretize, digamos, os instrumentos de apoio do novo quadro comunitário 2030, porque já temos projetos em carteira para rapidamente submetermos.
Não foi fácil, como se previa, a tarefa da União do Tomar na deslocação ao Reduto do Oriense. No entanto, o conjunto namantino vestiu o fato macaco e arrecadou 3 importantes pontos, em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. 3 pontos que lhe permitem continuar na liderança, ainda com o Rio Maior à perna. A equipa de Gonçalo Carvalho, a única que ainda não perdeu, venceu o Torres Novas numa ronda marcada pela goleada imposta pelo Alcoenense na recepção ao Salvaterrense. Sofreu assim o primeiro desaire desta época. Vamos aos resultados. 8ª jornada, 1ª Divisão Distrital. Alcoenense 5, Salvaterrense 0, Rio Maior 2, Torres Novas 0, Oriense 2, União de Tomar 3, Fazendense 1, União de Almeirim 0, Zamora Correia 1, Cartacho 3, Glória do Ribatejo 0, Amiense 2, Mação 2, Abrantes e Benfica 1 e Benavente 3, Ferreira do Zezer 1. Na frente, União de Tomar, 19 pontos, segundo Rio Maior com 18, terceiro Amiense com 15, quarto Abrantes e Benfica com 14, quinto Salvaterrense, Cartacho e Fazendense têm 13 pontos, oitavo Benavente com 11, nonos Oriense e Mação com 10, 11º Samora Correia com 9, 12º Alcoenense e União de Almeirim com 8, 14º Torres Novas com 5, 15º Ferreira do Zezer e Glória do Ribatejo com apenas um ponto conquistado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Arquivo Municipal de Vila Nova da Barquinha passou a designar-se como Arquivo António Luís Roldão. A homenagem do município, uma figura determinante no registro e preservação do património e da identidade cultural do referido território, homenagem que decorreu neste 6 de novembro. Nota para a intervenção do Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, que enalteceu o trabalho realizado por António Luís Roldão.
Com as suas pesquisas neste arquivo, o Sr. António Roldão, então não só neste arquivo, em Santarém, em Lisboa, queimaram-lhe horas e horas, queimaram-lhe as pestanas. E anos de vida, estamos aqui, cientes de muita coisa, falta por narrar, para contar sobre a nossa história local. Mas o que ele fez foi bem feita e muito bem feita. Aliás, é referenciado por todos os artigos da nossa região quando há algo. algum elemento substancial em termos históricos, tem que vir sempre citado António Luís Roldão. Por isso, ele é reconhecido pelas suas qualidades, pela sua entrega entre os seus pares.
O Partido Social Democrata de Tomar aposta na criação de uma rede concelhia de ciclovias e de percursos pedestres. A proposta foi apresentada pelo vereador Luís Francisco, que catalogou o projeto como relevante, reforçando as condições de que o território nabantino dispõe. O eleito do PSD pretende que cada freguesia possa dar o respectivo contributo, em especial as associações, assim como a comunidade no seu todo.
Para Tomar parece relevante que se crie de um modo integrado uma rede de ciclovias e de percursos pedestres. O desporto de natureza tem cada vez mais adeptos e o Conselho de Tomar tem condições propícias para a sua prática. Há que potenciar isto, servindo os habitantes no território, mas também atraindo turistas que gostam e privilegiam estas atividades. Com certeza que dá trabalho montar, divulgar, manter uma rede de ciclovias e percursos pedestres no Conselho tem alguma exigência. Contudo, queremos que a médio prazo os frutos se sentirão em termos de dinâmica e receita no Conselho. Se ao nível de cada freguesia se trabalhar com os seus responsáveis, ouvindo as populações, associações e praticantes destas atividades, facilmente se identificarão percursos, no essencial, respeitando trilhos já existentes, evitando custos, respeitando a natureza e a propriedade privada, para depois se marcarem e referenciarem em termos de GPS.
Luís Francisco esclareceu ainda que outro dos objetivos a cumprir com a eventual criação desta rede tem a ver com a promoção das potencialidades de cada freguesia, destacando o património edificado, mas também o natural.
Também identificando potenciais pontos de paragem e de interesse, como fontes, pequenos monumentos ou pontos históricos, cafés, bares, restaurantes, pequenas oficinas ou pontos de artesanato, rios, ribeiras, praias fluviais e outros, divulgando e potenciando o desenvolvimento do Conselho Rural, atraindo turistas, mas também tomarenses não residentes, familiares e amigos, que por aqui passarão algum tempo desfrutando das condições oferecidas, das nossas belezas naturais e gastronomia.
O Ministério Público apresentou um homem de 24 anos a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de violência doméstica agravados. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou verbal e psicologicamente a sua mãe e a sua avó na residência onde os três coabitavam. O indivíduo é consumidor habitual de produtos estupefacientes e depende economicamente da mãe, pois não trabalha nem tem qualquer fonte de rendimento. Os factos foram cometidos em crescendo de agressividade, sobretudo a partir de setembro de 2021, tendo o arguido proferido insultos contra as duas vítimas e molestado fisicamente a sua mãe, desferindo-lhe empurrões, ameaçando-o de morte e coagindo-a à entrega de dinheiro para fazer face ao seu problema de toxicodependência. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 60 anos por violência doméstica. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o suspeito infligiu de forma reiterada agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 40 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma. Foi possível apurar-se ainda que, durante o último ano, a vítima tentou terminar a relação de 21 anos. Contudo, em virtude de nunca ter aceita essa vontade, o indivíduo ameaçou de forma intensa e repetida incendiar o carro da vítima e a residência da família, tendo ainda ameaçado de morte com recurso a facas e machados, gerando um clima de medo constante. O indivíduo, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.